Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 14. Uma espada volteou no ar, houve um grito abafado e o tumulto serenou de chofre. Era o tempo em que o alcaide pequeno com os seus quadrilheiros armados de lanças desembocava pela Rua da Sé e varava entre o povo para aproximar-se do lugar o conflito e prender os delinquentes, que transgrediam a ordenação do livro quinto, levantando volta e assoada. Mas já o tumulto fora apaziguado, da luta renhida e encarniçada apenas restava o morno silêncio que sucede aos grandes clamores, como às grandes borrascas. Inesperada intervenção pusera até termo ao combate, quando Anselmo, impelido com a pressão da onda popular, amiudava os golpes, surgiram dentre a multidão Estácio e Cristovão, fora a espada do primeiro dos cavalheiros que, batendo de prancha, fizera voar a adada à mão do lutador. Estácio, ao sair do torneio, correra a casa a tomar suas roupas de gala, para ir-se ao sarau. Na volta parou como prometera no adro de Santa Luzia, olhando-do para o mar. Sentiu logo o contantatum fácil de mão que apertava-lhe docilmente o braço, e as falas de uma voz maviosa, como o canto do saí, a dama velada estava em face dele. Deus vos recompensará, cavalheiro, a graça de acudir tão pronto ao meu rogo. Ordenai, senhora, em que vos possa eu ser agradável. Esta que vos fala é o da um infeliz e ao desamparo dos homens, sem outro apoio mais que Deus. Em sua angústia inspirou-lhe ele que se valesse do vosso braço, e venho em seu nome pedir-vos proteção contra a desventura.
Mireis!
Não a pode recusar um cristão ao próximo, nem um cavalheiro às damas. Bem me dizia o coração que esperasse tudo de vossa generosidade. Não é, porém, chegado ainda o momento de recorrer ao vosso esforço, em ele chegando vos mandarei aviso. A tela permite que me conserve velada e desconhecida. Não preciso conhecer-vos para servir-vos, basta que assegureis que vossa causa é boa e justa. Eu vo-lo juro. Então só careço de conhecer vosso inimigo. Eis de conhecê-lo em tempo. Não vos quero deter mais. Sei que vos espero no sarau. A voz teve um ligeiro estremecimento. É a hora de lá estar, de Estácio. Dai-me vosso braço, deixar-me-eis em caminho. A dama seguiu com passo demorado ao flanco de Estácio, fazendo-lhe perguntas sobre as justas e o torneio. A pouca distância um vulto aproximou-se deles e com lacrimosa sofejou. Esmola, pelo amor de Deus. Não trago moeda comigo, murmurou a dama. Estácio tirou da cinta a bolsa esquia, e se não fosse a escuridão, sua companheira veria o rubor que lhe acendeu as faces. Com doce violência, cheia de faceirice, ela arrebatou-lhe a bolsa da mão, exclamando: quero dar eu mesma. Depois voltarei o que ficar-vos a dever. Tirou da bolsa algumas pequenas moedas de prata, resto dos dobrões deixados pela mãe de Estácio, e deu-as à mulher que implorara caridade e logo sumiu-se. Então os seus dedos nevados, com uma graça irresistível, repuseram a bolsa à cinta do cavalheiro. Ora vos deixo, cavalheiro. Ide-vos aonde já revoam vossos pensamentos. Desprendeu-se o braço do braço do devia, afastou-se lentamente, como se desejasse ser retida, mas ele ficou olhando alguns instantes e encaminhou-se à casa de Quisencrivão, que já o esperava. Juntos se dirigiam a palácio, quando o burburinho dos curiosos, os gritos dos adversários, o fluxo e refluxo da multidão, os atraíram ao lugar do conflito. O primeiro cuidado dos cavalheiros foi livrar das mãos de Anselmo a raparia que parecia causa e vítima da briga. Ela tinha desmaiado com o susto que sofrera. Apenas livre cobrou os espíritos, e Cristovão reconheceu, apesar das vestes rotas e ensanguentadas, o rostinho brejeiro e petulante da princesa Moura, não alindado com há pouco, senão pálido, amortecido e velado pelos cabelos em desordem. Então, formosa princesa, disse o moço sorrindo, não te contentes que senhores e cavalheiros justem por tua beleza, e ainda vens dar torneio na Praça Pública. Por minha mãe vos juro, senhor cavalheiro, que não é culpa a malinha, replicou a rariga abaixando as pálpebras rosadas. É minha, aposto, acudiu o mancebo gracejando. É de quem Deus perdoou muito mal que me queria fazer, respondeu a princesa. Como saía do torneio, seguiram-me estes dois que a ívides, e tanto se travaram de razões, e por fim vieram as últimas. E eu inocente que paga as custas. Estás ferida? Perguntou Estácio. De ferro não, que antes o fora que da fama, que não dirão de mim. Sossega, Joaninha, acudiu Cristovão, mal não pode vir a quem mal não brou. Sabes o que deves fazer, disse Estácio para a rapariga. Agora mo direis, senhor cavalheiros, respondeu ela fazendo uma mesura graciosa. Pois que esta noite tens foros de princesa, escolhe destes dois paladinos teus, cujo queres ser a dama dos pensamentos.
Justo!
Exclamou Cristovão, é o meio de terminar a contenda. Qual preferes? Nenhum, disse a ofeloeira com desdém. Queres mostrar esquivança que não sentes fala? Quem eu lhe iria talvez me não quisesse a mim, ou me não soubesse querer, murou Joaninha com uma sombra de melancolia. Mais vale que ninguém o saiba. E se eu te disser que sei, dono Cristovão? Voto a Deus que não. Não será este Mariola que te defendia contra o outro, e agora esquece o sangue que lhe corre das feridas para não tirar os olhos de ti. Tiburcino. Exclamou a mulatinha fazendo um muxoxo. Ele sabe não, tanta vez lhe o tenho dito, que não há conta já. Se continua a querer-me, mal de si. E nem dotens de o ver renaquitado por tua causa, disse Estácio.
Oh.
Conjoa muito, como o sangue lhe corre. Rasgando uma tira de tafé de seu manto de princesa já esgarçado, chegou-se para o carniceiro e tratou de estancar-lhe o sangue. Um estremecimento de prazer abalou com o corpo robusto de Tiburcino quando sentiu o tato das mãos da ofeloeira. A fisionomia que a dor contraíra achatou-se com um riso avar. Chegavam então os homens do alcaide. Os respeitados ladrilheiros daquela época já cultivavam, como seus dignos sucessores da polícia moderna, o velho axioma do mais val tarde que nunca. Não vinham a tempo de aplacar o tumulto, mas sempre conseguiram empolgar o Mariola, que incorrera na pena da ordenação. Anselmo, apenas desarmado pelos dois cavalheiros, fora subjugado por mestre Bartolomeu, apesar das súplicas da mãe, cujas lamúrias e chorradeiras eram entremeadas de baldões contra a pobre rapariga, que excitara a ojeriza da tia Eufrásia. Cristovão obtivera da autoridade a soltura de Tiburcino, que outra culpa não tinha senão a de querer obstar a violência feita a Joaninha. Os quadrilheiros conduziram unicamente Anselmo, que foi-se, lançando sobre a cena que deixava um olhar torvo e mau. Anunciando a música em palácio o começo do sarau, os dois amigos iam partir, quando Estácio percebeu o doutor Varrar Caminha, a quem não tinha visto, pelo cuidado com que o advogado alado se ocultava atrás de mestre Bartolomeu. Estava aqui? Perguntou o moço com sua solicitude e reparando as vestes amarrotadas do licenciado. Nada vos sucedeu neste tumulto.
Nada?
Podeis tranquilizar-vos, filho. Saí-te por um rasgão na capa, mas não é coisa que vale a pena. Vinde, deveis estar farto de ver povo luminárias. Vou conduzir-vos a casa, para que não fiqueis sujeito a alguma pior.
Há tamanha confusão, disse Cristovão. Não vos inquieteis, outra vez vos digo.
Ide-vos ao sarau, eu fico por aqui. Tanto gostais da festa, admira-me isso. Nil Mirari, filho, é o preceito do sábio, bem vez bem.
Mas não podeis andar só no meio desta vilanagem, replicara Cristovão. Deixai-me vosso pajem. Estácio, ele me basta.
Disse Estácio alteando a voz. Um menino de 14 anos, vivo e esperto, que acompanhara os cavalheiros e se conservava a alguma distância, chacoteando e rindo com outros da sua idade, aproximou-se.
Segue o senhor doutor. Tu me respondes pelo que lhe acontecer.
Não tem dúvida, senhor Estácio. Respondeu o pajem com certa galhardia, levantando a mão a uma pequena adaga entre rasia a cinta e perfilando o talhe franzino. Os dois valeiros sorriram ao do recacho cavalheiresco de Gil.
Já vedes que estou em boa guarda. Parti-vos tranquilos, não esperdiceis os momentos de prazer, que tão raros vêm e tão cedo vão.
Estácio e seu amigo, deixando o licenciado, atravessavam para Palácio. Antes de lá chegarem, a mendiga que os vira passar correu a eles.
Não quereis ouvir a buena dicha, cavalheiros, disse ela com voz submissa, volvendo em torno olhares suspeitosos.
Se adivinha és, como te inculcas, dize-nos primeiro onde dançarás um dia, na corda ou na fogueira.
Não quereis então que vos tire a sina?
Para quê? Retorquiu ala. Se boa for, não acreditaremos na sorte, se ruim, melhor é não a saber. A bruxa enristou-se, chocando com um olhar perverso os dois mancebos que passavam diante dela rico de mocidade e esperança.
Pois eis de sabê-la, resmungou ela. Ouvi bem, guardai.
Deu à voz uma entonação sarcástica.
Sois tão amigos, gentes cavalheiros, tão unidinhos do coração, que ao cabo desejareis trincar um ao outro.
E soltou uma risada. Estas palavras e o relincho sardônio que as envolveu,
vibraram tristemente na alma de Cristovão. Não que fosse supersticioso, porém a amizade que votava a Estácio era sensível e nervosa, como a afeição de uma dama. Voltou-se para a feiticeira. Vinde cá, mulher. Apalpou o cinto e sorriu Zenlil em lembrar as iras da Sibila das ruas e conheceu que não tinha moeda. Trazes bolsa, Estácio. Que significa isto? Exclamara o outro. O estudante, tirando da cinta a bolsa para dá-la ao amigo, ficou surpreso porque não era a sua, mas outra primorosamente bordada a fio de prata e perlas. Abrindo-a, viu que estava cheia de meias dobras. As mãos lhe queimavam como se brincasse com brasas ardentes. Parecia-lhe que os olhos de toda a multidão guiam como o receptador do alheio. Cristóvão, também admirado, replicou. Estás mais rico do que esperavas. Esta bolsa não me pertence. E como se acha em teu poder? Não sei. A bruxa resmungou a rir. Fortuna de quem empresta às damas caridosas. Estácio lembrou-se de repente da dama velada. Ah, agora entendo. Empresta-me primeiro uma moeda para dar a esta pobre. Aí tendes mulher. Rogai pela ventura de uma boa e santa amizade. Rogarei bom cavalheiro. Isso, meu. Ouvindo o nome de Gil, João, que ligava as feridas de Tiburcino, voltou o rosto, seu olhar afetuoso envolveu o menino. Depois, quando os cavalheiros se afastaram, disse-lhe sorrindo. Adeus, Gil. Não me falas. Deus te dê boa noite, Joaninha, a fé que te não tinha visto. Vem cá, onde vais? Vou meu caminho, respondeu o menino, tomando a direção em que ia o licenciado. A alfeloeira acabou de curar o magarefe. Este, durante todo aquele tempo, não proferir uma palavra. Tão absorto ficar em evorar com os olhos as formas sedutoras da moça. Estava como embriagado, temia que sua voz quebrasse o encanto em que o tinha preso o toque suave das mãos mimosas. Agora podeis ir-vos à casa repousar. As feridas não vos doerão tanto, disse Joaninha. Não são estas as que mais me doem. Outra tenho, e bem funda, que sangra como nenhuma. Parece não lhe sei o rei remédio, replicou a rapariga sorrindo. Sabeis-lo, mas não quereis dá-lo. Que o quisesse, não podia. Basta já de negaças, Joaninha. Tanto há que me trazeis assim neste embeleco. Por São Tibúrgio, meu divino patrono, que se não pondes termo a isto, acoducaba a mal. Escuta cá, Tiburcino. Já vos disse o que podia dizer, não mais. Tenho eu culpa de me querer desmalgrado meu. Fazei o que vos aprover. Porém, mal aconselhado anda quem pensa ganhar a vontade de alguém com tais abafas. Não vos inquisileis por quem sois, Joaninha de minha alma. Ninguém me tira de que sou um nécio e um sandeu. Não sei que faço, mas tende dó de mim, dizei-me ao menos que se me não dais esperança, também há outro. Ola, isso é demais, o Tiburcino. Cada um tem em seu segredo, nunca perguntei o vosso, deixai o meu em santa paz. Por Deus que atinarei, exclamou o carniceiro batendo com o punho no peito amplo vigoroso. Então está a de virar, ou eu não me chamo mais Tiburcino. Que há vez de fazer? Perguntou a rapariga medindo com os olhos. Ainda perguntais-lo, é pouco roubar-me tudo, e eu que cruze os braços e não me desforre. Pois então desforrai-vos em mim, pois lhe queria ele, sem que ele o saiba, ouvis. Calai-vos que me ensandeceis, para que me fazeis falar. Se me tendes dito isso há uma hora, quando ele queria levar-vos, aqui ficaríamos os três. De quem cuidais, Anselmo? Como os enais? É esmo, outro não me escapará. Pois bem ficai-vos com essa, mas sempre vos digo que se armardes brigas, não achareis mais cavaleiros que vos livrem da gaiola. Ouvede, Joaninha. Não quero ouvir nada. Deixai-me sossegada, estou cansada de aturar magarefes. Tiburcino quis segui-la, mas debalde. A mulatinha tinha se perdido na turbamuta. Então o moutou o acesso de raiva e ira contra si mesmo, que aferrando um punhado de cabelos, arrancou-o com desespero. Estava escrito que a tia Eufrásia passaria nessa noite por todas as provanças, tendo-se aproximado para ouvir a conversa de Joaninha, que lhe devia dar tema vasto de murmurações, acertou que a mão de Tiburcino, com o movimento brusco que ele fizera, deu tal repelão nas ventas da matrona que a estendeu a fio comprido. Aqui é Ematan. O amante infeliz de Joaninha, preocupado com seu infortúnio, nenhum caso fez do acidente, maldizendo-se do seu caiporismo, foi afogar as mágoas com um trago de vinho de caparica na bodega do Brás Judengo. A retirada, porém, não o salvou da ladainha de epítetos afrontosos, que a Adela cantou em todos os tons, e com as várias modulações voz da voz fanhosa e esganiçada.
Magarefe do demo, cantinhoso, coisa ruente, alma danada.
Pragas te consumam, cascarreia de mouro,
dango.
O tuma pagarás com língua de palmo. A tia Eufrásia continuaria a glosar este mote pelo resto da noite, se um dos quadrilheiros, que o alcaide deixara entre a multidão para evitar novos distúrbios, não a interrompesse. Arlá também?
Claro.
Aguenta. Se não queres ir pelo mesmo caminho que Anselmo, Adela tragou o muito que ainda tinha a vomitar, e tratou de recolher antes que lhe sucedesse mais alguma catástrofe nessa noite, que para outros fora tão cheia de folgares e alegrias, para ela tão farta de amarguras. Ao tempo que isto tinha lugar, Jônia perdida entre o povo, corria inquieta e sofrega de um a outro ponto, desde que deixara Tiburcino parecia procurar entre a multidão uma pessoa, mas todos os seus esforços eram inúteis, e a levavam de decepção em decepção. A vida dessa rapariga tinha a sua crônica misteriosa. Ninguém sabia de seus pais, mas quase toda a gente a conhecia por causa de sua profissão de alfeloeira ou mercadora de doces e confeitos, que ela vendia pelas ruas numa cestinha de palha. Neste mister ocupava todo o dia, percorrendo extrema a hora outra cidade do Salvador. Às vezes, quando sentia-se fatigada ou quando o sol estava a pino, sentava-se na portada da Sé ou no cruzeiro do colégio. Divertia-se então em trançar palha de várias cores, com que tecia lindos cabazes e os mais vistosos abanos que ver se podiam. Estes dois ramos de negócio sobravam para sua subsistência. Ninguém havia desalinhada, senão muito composta e bem trajada. A beleza e graça natural davam-lhe o sentimento de faceirice inseparável de toda mulher, que conhece o poder de seus encantos e deseja ostentá-lo, ainda que por simples e inocente vaidade. A propósito da alfeloeira, um reparo. Há pequenas indústrias que por sua natureza são próprias da mulher e formam a sua especialidade na grande oficina do trabalho social. Exelas o homem, a parte robusta e livre, parece além de efeminação, injustiça ao sexo frágil e delicado, cuja atividade não é só restringida pela natureza, mas acanhada pelos usos e costumes. Sentiram os antigos legisladores a necessidade de garantir a mulher contra a indecorosa nova coerência do homem na exploração dessas indústrias, femininas por sua natureza. A ordenação do livro 1. 101 proibia que houvesse alfeloeiros e obreiros, porém acrescentava-se algumas mulheres quiserem vender alfelos e obreias, assim nas ruas casas, como em suas cas, podê-lo fazer sem pena. Por que não será aproveitada na legislação moderna tão salutar disposição? A liberdade do trabalho tem limites, e nenhum mais justo e sagrado do que a proteção devida pela sociedade às horas órfãs do século e pilas da lei. Se a especulação do homem não disputasse à mulher o seu direito ao outro trabalho, quem sabe quantas misérias não seriam remidas do vício? O pão amassado com o suor é acerbo alguma vez, o pão amassado com lágrimas amarga sempre. Voltemos a Joaninha. Corriam sobre seu nascimento dizeres cuja origem, aliás, ninguém conhecia. Contavam que em certa noite aparecera na rua uma criança envolta nas faixas, ali fora achada por uma parteira já idosa, a comadre Brites, que voltava de assistir certa dama. A boa mulher recolhera a criança e a educara. Diziam mais que na toalha da menina vinha cozido uma carta na qual se pedia à pessoa que a encontrasse, tivesse dela cuidado até a idade de 20 anos, em que seus pais a reconheceriam, recompensando largandosa a anza que a houvesse recolhido. Daqui tiravam mil comentários, e não faltava quem dissesse que este mistério ocultava um alto nascimento. É a sorte dos enjeitados darem tema às fábulas fantasiadas pela imaginação popular, sempre disposta a acreditar no maravilhoso. O que havia de certo a respeito de Joaninha era ter sido ela criada pela velha parteira, a quem pagava a educação que lhe dera com muito amor e o melhor dos ganhos de sua indústria. A princípio, a de Brites ajudara com seu escasso mealheiro o pequeno negócio, mas em pouco a freguesia tornou-se tão numerosa, as alfelas de Joaninha começaram a ser tão cobiçadas bocas mimosas das meninas baianas, os seus abanos tão desejados pelas fidalgas, o seu gentil sorriso tão admirado pelos cavalheiros, que logo colheu os frutos do seu trabalho. A uma alma confessavam todos que na cidade do Salvador não havia nem mais feliz, nem mais formosa alfeloeira. O desamparo de sua vida livre, bem como a ausência de família, do pobreza e gloguei-lhes de ignorância estado. Supo rapaz e das namorados que seria uma conquista fácil, mas Joaninha, que já tinha ganho pela formosura e jovialidade e admiração geral, ganhou com uma virtude austera e uma esquivança constante, a estima e respeito da boa gente. Acabaram por confessar que ela não era só a mais gentil, senão a mais honesta de todas as alfeloeiras dos dois reinos do de Portugal e Algarves. Em verdade, nessa existência vagabunda não havia fato, por pequeno que fosse, do qual pudesse nascer a mínima suspeita contra a honestidade de Joaninha. Não se sabia, nem sequer desconfiava, de um rapaz ou mesmo senhor a quem ela tivesse dado mostra de bem querer. Entretanto, essa pessoa existia, pois a rapariga o confessara na conversa com Tiburcino. Mas o nome estava guardado tão dentro do coração, que nem olhos de rivais, sempre alerta, tinham podido ver na sombra desse mistério. Seria seu amor pago? Assim parecia à primeira vista, pois a alma feliz é flora a desabrochar. Tem um perfume que recende? Mas custaria admitir semelhante. Será Ture vira que são travessa, e viva de seu olhar, o sorriso malicioso, e a faceirice do gesto galante. Amores tristes e malfortunados não vivem em crisálida assim dourada e brilhante. Que houvesse completa felicidade também não era provável. Em certas horas, mais frequente estava só e ninguém a via, a expansão de contentamento desvanecia. Anuviava-lhe o rosto sombra fugace de melancolia, recordo ou pressentimento de mágoas. E porque em assunto de amores, essa dor é tão pauleira, diz o nosso João de Barros, que logo descobre o que sente o coração, a crença geral decidia-se pela absoluta isenção da feiticeira mulatinha. Entretanto, a alfeloeira continuava a correr em todas as direções sem achar o que procurava. Não se podendo ter já de fatigada, sentara-se na soleira de uma porta e começou de cantarolar um vilancete, olhando de longe para as janelas iluminadas do palácio. O que Joaninha cantava a meia voz era, se a crônica não mente, uma trova de Gil Vicente em compasso de lundo. Quem quereis que veja olhinhos, que se não perca por eles lato lá por uns jeitinhos lindos que vos metem em caminhos. E não há caminhos neles, senão espinhos infindos. Houve momento em que a alfeloeira suspirou. Sentiu cobrir-lhe o coração uma das nuvens de melancolia que às vezes espaçavam no céu dos seus pensamentos. Breve rarefece a névoa, pois ainda no fundo de sua alma ingênua, e pura não estancar a fonte as alegrias inefáveis da juventude, que o mundo, vasto areal, a pau balco e pouco vai sorvendo, até que exaure. Quem a visse então, acompanhando a música do sarau com a voz e as inflexões da cabeça, traçando com a ponta do pé figuras e passos de dança, e dando estalinhos de canhola nos dedos, não julgara possível esconder aquele sereno júbilo da mocidade um pesar oculto. Passavam Bartolomeu Iris e Vascaminha. O licenciado oferecera ao mestre de capela uma vez de vinho. Nessa intenção dirigiram-se à bodega do Brás Gil, cumprindo à risca a ordem de Estácio. Acompanhava o licenciado, caminhava arremedando com a sua figurinha de mandagem o andar solene e magistral do Esvaralto. Mal descobriu o menino que seguia sem vê-la, Joaninha ergueu-se de um salto e cobriu os olhos do pajem com as palmas a mãos. Ele não se mostrou surpreso da travessura. Cuidas que não te conheço as mãos. Tanta alfélua tenho manjado amassada por elas. Também não se dão mais elas das que amassarem para ti? Respondeu Joaninha despeitada. Por herão, algo mal te fiz eu. Indagorinha, quase nem me falaste. Não viste o cavalheiro mandar que seguisse o senhor licenciado? Lá dobrou o canto. Vou-me apoles. Espera! Que me queres? A alfeloeira hesitou corando. O senhor Estácio está no sarau? Perguntou depois de uma pausa. Pois que para lá foi, lá é deve estar. Que lindas que são aquelas danças! Disse ela suspirando, com os olhos voltados para o palácio.
Mas não te faz inveja. Não te marias também na tua dama, Gil.
Ixi, eu cá penso nisto. Disse o travesso pajem afastando-se.
Até amanhã, gritou a alfeloeira. Guardas-me alguma coisa?
Belas. Pois sim.
Rigor correu a alcançar o licenciado que de fato quebrara. Joaninha voltando-se deu com Tiburcino.
O magaife estava sombrio e torvo como uma borrasca prestes a desabar. A testa breve e estreita desaparecia franzindo e caía-lhe sobre os olhos pequenos mas vivos. Os beiços grossos fendiam-os uma coisa entre carranca e riso, arreganho de dentes, que gelava a medula dos ossos. Fitando na moça a vista ameaçadora, arrancou a custo da garganta voz surda e cava. antes rugido de fera. Sabe-se já por quem os morreis de amores, quem? Perguntou a alfeloeira pálida e trêmula.
Senhor Estácio, disse Tiburcino, como se aquele nome lhe queimasse os beiços.
Johnny assoltou uma gargalhada e desapareceu,